Então, hoje a gente vai fazer duas sessões. A gente vai fazer uma prática que é uma das práticas assim mais ensinadas pelo Alan Wallace, esse jeito de praticar. Então, é uma delícia. Assim, eu vou colocar outras, colocar uma meditação guiada pela Jeanne Pili também, desse tipo. É uma prática que eu não sugiro vocês fazerem a segunda sessão sozinhos, se vocês nunca receberam essa instrução presencialmente de algum grande professor ou do Alan Wallace, enfim, mas a primeira sessão eu acho que é legal vocês seguirem. E eu sugiro praticar sempre guiado, por exemplo, se vocês não tiveram ainda esse contato com um grande professor e não sabem fazer essa prática, daí coloquem de vez em quando guiado, porque ela é uma prática que é muito fácil de fazer errado. Pra vocês terem uma noção, lá no Retiro da Itália, o Alan Wallace passou uns 4 dias pedindo para todo mundo anotar. Isso, aluno dele antigo, aluno dele de 15 anos, assim. Aí ele falava assim: "Cês, agora, vocês anotem, anotem. É isso e não assim, é isso e não assim." Porque ele tem esse medo dele, morre, né? E as pessoas, ou as pessoas entram em retiro e elas ficam fazendo errado, assim, sem ter aquela instrução clara. Então, essa precisão em shamatha é maravilhosa, uma precisão, assim, incrível. Caso contrário, de fato, a gente pratica sem resultado, né? Então, essa precisão vem de compaixão. Como modo breve da gente recapitular o que a gente viu até agora, a gente viu, começou com a prática de estabelecer corpo, respiração e mente no seu estado natural. Então, essa é uma prática de não meditação, é a prática primeira e final. Por que que ela é a prática completa? Se a gente simplesmente aprender a não fazer nada, naturalmente, shamatha acontece. Porque naturalmente a gente não vai reagir. Então a gente nem precisa fazer shamatha. Se a gente aprender a não meditar, a não fazer nada, isso já é a mente de shamatha. Naturalmente, sabedoria acontece, porque a sabedoria é uma teimosia, a falta de sabedoria é uma teimosia. Eu reifico, eu solidifico, eu julgo, eu congelo. Então eu tenho que fazer essas coisas todas. Mas se eu só repouso, o espaço que nada faz, ele já é a sabedoria. Então eu já estou aberto. Entende? Eu já estou fresco no momento. Então, essa prática, sem nenhum esforço de fazer prática de sabedoria, só não fazer nada até o fim já é sabedoria. Por isso que o Zen funciona. E aí, se eu não faço nada, eu não estou estreitando meu coração. Não estou me separando dos outros. Então, isso já é amor, já é a própria atenção mesmo, assim, já é o amor. Já é a própria consciência, vocês vão ver, a fonte de alegria, enfim, tudo. Então, a primeira prática, se a gente pudesse realmente fazer, a gente não precisava nem das outras. Esse é o ponto. Por isso que no fim do caminho, a gente vai encontrar de novo essa prática. Aí a prática final, eles vão falar, agora você não faça nada. Daí a gente vai falar, né, como pode a prática final da liberação ser essa não fazer nada? E é. Então, as práticas de não meditação. Então a gente começou assim, só para ter um gostinho da importância de vez em quando não fazer nada. Daí a gente viu que isso é meio que difícil, então a gente precisa de um apoio. E o primeiro apoio, um dos melhores de todos os focos de shamatha, é o foco na respiração. E uma das melhores abordagens não é tanto a do abdômen ou da narina. Por exemplo, a da narina, o Buda não ensinou na narina. Isso veio depois. Aí o Asanga deixou isso bem claro. Então, o corpo inteiro e especialmente a flutuação de energia no corpo inteiro. Então, é essa noção do corpo inteiro respirando, que não bate com a ciência, né? No sentido assim, ah, eu respiro aqui ou aqui no abdômen. Mas se você olhar bem a sensação interna da respiração, ela é o corpo inteiro. Se vocês não chegaram ainda nisso, vocês vão rapidamente chegar nessa sensação clara do corpo inteiro respirando. Aí a gente usou bastante isso, esse foco, porque ele é muito importante. A gente vai retomar a primeira sessão com isso, antes de seguir para a segunda sessão hoje. E a gente já começou a ver que essa prática ela precisa ser equilibrada ela tem um limite de amortecimento das aflições, e eu preciso entender que a origem das aflições é o autocentramento. E aí a gente começa a praticar as práticas do coração. A gente fez amor, compaixão e depois a gente fez alegria. Então são práticas que derretem um pouco esse autocentramento. Aí hoje a gente vai se migrar já para as práticas de sabedoria, porque esse autocentramento vem porque a gente tem um engano que nos separa da realidade. Antes, para eu ser autocentrado, eu tenho que achar que existe algo lá e eu tenho que achar que existe algo aqui. Então, eu tenho que fazer uma dualidade, assim, e eu tenho que não ver a interdependência. E não ver, porque eu não estou vendo a interdependência, eu estou achando que tem barreiras sólidas, né? Então fica até uma sugestão para vocês verem o filme Border, que tem a ver com essas ausência de limites entre identidades. É um filme maravilhoso, Border, de realismo fantástico, assim. Filme que vale a pena. Não sei se chama Fronteira, mas em inglês é Border. É um filme sueco. Diretor iraniano e sueco. Vale a pena. E aí a gente vai hoje se preparar, fazer uma prática agora de shamatha, que ela está na transição para as práticas de sabedoria. É uma prática que ela não é ainda de sabedoria, mas ela já gera vários insights. E quando você dá o contexto para a prática que a gente vai fazer hoje, que é só observar a mente sem identificar, a gente já está quase no âmbito da sabedoria, que é não identificação, e a gente vai ver que não vai, a gente não vai então reificar, ou seja, achar que aquilo é uma grande coisa. E para ajudar isso, assim, para fazer essa ponte de shamatha com vipassana, ou seja, shamatha com investigação, prajna, essa inteligência que leva à sabedoria, a gente vai fazer isso durante o dia, já começar com algumas investigações. Tá bem? Então, para entrar na prática de hoje, a gente vai fazer a primeira sessão. É uma prática que normalmente o Alan Wallace às vezes chama que é equilibrando terra e céu. Às vezes ele fala terra e ar, e vento, ou ar, né, wind. Mas basicamente a gente começa com shamatha com foco no corpo inteiro. Então isso tem um aspecto de terra. E depois a gente vai para. Às vezes ele vai para a consciência da consciência, às vezes ele vai para shamatha com foco na mente. Mas a gente faz esse aspecto que é mais ligado à vivacidade, né? Então, por isso que tem esse equilibrando terra e céu, ou terra e ar, né? Uma coisa mais aberta depois. Aí, os aspectos principais que eu queria trazer, assim, dessa prática é que a gente vai. É uma das práticas mais importantes para levar para o cotidiano. Essa prática da gente observar a mente, os eventos mentais, sem se identificar com eles. É uma prática muito, muito, muito importante para depois a gente seguir durante o dia de hoje, por exemplo. Então, a gente ser capaz de não achar que nós somos o agente do pensamento. A gente ser capaz de entender que a nossa mente é como se fosse o rádio, assim. Não é bem a gente que está gerando essa programação. Está surgindo só coisas. E eu não preciso achar que porque está surgindo um pensamento negativo, eu devo me curar porque eu estou tendo muito pensamento negativo. Ou eu posso só me espantar, assim, olha como a mente é incrível. Pensei uma coisa com a minha mãe, que é estranha. Ou pensei uma coisa com isso, com aquilo. A gente vai ter todo tipo de quanto mais a gente tira a censura, mais maluca a gente percebe que a nossa mente é. E aí a gente não mais acha que a gente tem algum problema por pensar isso ou aquilo. Então é uma prática, é uma liberação que começa a acontecer quando a gente para de se identificar. E aí a gente também vai começar a ter uma visão mais aberta de nós mesmos, porque o que fecha muito a visão que a gente tem de nós mesmos, que nos impede de ver que a gente é uma mente livre, que a gente é o espaço, que a gente é a liberdade de fazer isso e aquilo, e não aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente pensa, enfim, é a identificação. Então a gente se identifica com tais e tais pensamentos. Então a gente não entende que nós somos o espaço onde isso surge. A gente se identifica com as emoções. A gente não entende que a gente é o espaço onde isso surge. Ou que as emoções elas são expressões luminosas da nossa mente, que não é nenhum tipo de expressão específica. É muito difícil a gente ver isso. Essa é uma instrução muito elevada. O Lama Santa às vezes fala, quando você estiver sofrendo, uma das coisas mais elevadas é apenas veja a luminosidade da sua mente. Isso é dificílimo, né? Mas é isso, é uma instrução. Ou seja, apenas veja que a tua mente ela está gerando toda essa experiência de modo criativo. E aí se espante com o quanto isso parece real. E pronto, isso é a própria liberação. Em meio àquilo, você não precisa nem parar. Você só pode só olhar aquilo. Quanto que a sua mente é um projetor, assim, que gera o cinema todo, e quando viu, você tá chorando no meio daquele filme. E aí alguém te liga, ou você sai na rua, e aí aquilo já é outra situação, assim. Vamos supor, você tem que tirar o lixo. Eu lembro uma vez que eu tava chorando muito, sofrendo muito, e aí passou o caminhão de lixo, e aí eu lembrei que tinha que tirar o lixo naquele dia, no momento. Daí eu simplesmente peguei o lixo e fui. Quando eu vi, eu agradeci o lixo. Eu falei, ah, obrigado, ainda bem que você esperou, porque eu gritei, espera. E passava na rua, não, outra casa. E aí, quando eu vi, eu tava feliz, entende? Mas você começa a ver o quanto que você tava naquele lugar, e aquele lugar era quase que projetado inteiro, assim, aquele quarto, aquela história, aquele passado. E aí agora só tem um caminhão de lixo indo, assim. E aí tá até um cheiro estranho e aí aquilo tá aberto. Então é muito importante a gente entender, começar a entender quanto que a gente chama de mente é muito mais poderoso e se confunde com o mundo vivido do que o que a gente acha. Então hoje vai ser uma prática que a gente começa a se familiarizar com a nossa mente mais diretamente. É uma prática mais sutil, assim. E aí a chave dessa prática, eu vou parar de falar porque o resto a gente vai ver as instruções, mas a chave dessa prática é a gente entender que eu posso relaxar bastante, por isso que eu preciso sempre começar com uma prática de relaxamento no começo. E aí, a partir desse relaxamento, assim, se desola uma mente de teflon, uma mente de teflon, ou seja, qualquer coisa passa e eu não agarro em nada, eu não vou ficar elucubrando nada. E aí é como se vocês relaxassem assim numa poltrona com uma distância. Então é como se fosse, uma das metáforas é um filme, a mente de vocês. Outra metáfora é vocês olhando as estrelas. Então você está olhando o céu, as nuvens, uma coisa distante. Outra metáfora clássica, uma imagem dessa prática é uma pessoa que cuida um pastor, assim, alguém que está cuidando de alguns animais lá longe. Então isso é uma imagem clássica das instruções de meditação do Dzogchen Limpa no Tibete, né? Então você longe, assim, você como um vaqueiro, enfim, você olha lá longe. Ah, os animais, assim, e aí você fica olhando como é que eles vão se movendo. Então você não reage a eles, você simplesmente olha, você não julga, você não tenta mudar isso ou mudar aquilo. Então isso vai gerando uma desidentificação e também uma ciência da sua mente. Você vai entendendo melhor a natureza vazia ou a natureza dinâmica dos fenômenos mentais. E aí a chave é a gente repousar nessa quietude, assim, nessa estabilidade da consciência que olha à distância a nossa própria mente, sem fundir. E toda vez que a gente fundiu é porque a gente estava tenso em geral. É melhor a gente relaxar. Daí a gente relaxa, o espaço se abre novamente e a gente continua observando sem nenhum esforço a nossa mente, né? Então isso vai dar uma liberdade maior. E aí nessa observação, uma coisa que o Alan Wallace fala muito é que, e isso é difícil de perceber, mas os eventos mentais, eles não são só imagens e pensamentos. Eles são também impulsos, coisas que estão atrás, em geral, de nós. Assim, às vezes a gente está jogando um jogo, assim. Aí, de repente, a gente olha e a gente percebe que a gente estava de um certo jeito, assim. Era um certo tipo de rigidez bem sutil. Mas isso também é para ser observado. Então, qualquer impulso, qualquer emoção subjetiva, ou seja, do lado de cá, e não exatamente alguma coisa que eu estou olhando. Então, é muito interessante que aquilo que parece que somos nós, a gente de repente percebe que é mais um impulso, mais um impulso, mais um impulso. Então, vocês vão ver que várias coisas que vocês acham que são vocês são só tendências, entende? Que você está fundida com aquilo. E aí você relaxa, você fala, nossa, por que que eu estou jogando esse jogo? Aí aquilo surge como uma mera identidade, uma mera bolha, ou que aquilo que era a tua meditação, aquilo que era você, vira só uma mera coisa agora na tua frente. Depois de novo na sua frente. Então essa prática é como se você fosse recuando, recuando, recuando. Até que a gente vai ver, não vai ter que sobrar nada. Tudo que a gente normalmente acha que a gente está colado é alguma coisa que a gente pode olhar. Então a gente pode olhar e pode olhar e pode olhar, pode olhar. Então o que vai sobrar é uma liberdade, é o espaço. Por isso que essa prática ela leva rapidamente à sabedoria, assim. A gente vai começar a perceber a natureza das coisas, né? Então essa é uma breve introdução. A gente vai. Essa prática a gente está arranhando, assim, tem muito contexto. Eu vou deixar mais coisas hoje na página. Mas ela é uma prática que ela é interessante no sentido de quando a gente está tentando focar no espaço do corpo, aí os pensamentos, às vezes, eles vêm e as pessoas falam, ah, mas eles me atrapalham, né? Aí eu volto para o corpo, eles me atrapalham. Então agora a gente pega aquilo que nos atrapalha e usa para apoiar nossa prática. Vocês entendem que lindo? É um ato de coragem, assim. Aquilo que era o obstáculo, agora eu uso como foco da minha prática. Aquilo apoia a minha prática. Então, o Myindjo Rinpoche, ele gosta muito desse tipo de prática. Ele também dá esse tipo de prática com outro foco, com outra abordagem, mas ele também dá a Shamatha com foco no pensamento, nas emoções. E é maravilhoso. Porque ele diz assim, aí todo pensamento que você tiver e todo impulso que você tiver, aumenta a tua prática. não atrapalha, entende? Vira um apoio para a tua prática. Você fala, ah, agora sim eu posso praticar, agora eu tenho, né, eu tenho o objeto. Então é maravilhoso esse tipo de abordagem, né? Uma abordagem de destemor, ou seja, aquilo que antes você fugia, né? E é mesmo para fugir, vocês vão ver a primeira parte da prática, é de fato, vocês fecham o olho e saem do mundo discursivo. Mas por quê? Porque daí agora a gente ganha um relaxamento, uma liberdade que agora eu consigo descolar do mundo discursivo. Não tem como vocês começarem direto observando a mente, porque a gente está muito reativo e muito colado. A gente precisa primeiro descobrir um espaço que não é a discursividade e aí depois olhar o espaço da mente. Ah, o espaço da mente é um espaço e a discursividade é uma coisa, não é simplesmente... Eu preciso de um contraste. A ideia é essa, tá? Então, a gente vai entrar na prática. A minha sugestão é que a gente faça a primeira parte, que é terra, de deitados, quem puder. Mas quem não puder, pode fazer sentado. Aí a gente vai fazer uma transição. O Alan Wallace, ele gosta muito disso, de combinar essas duas práticas. Ele diz isso assim, retira super bom. E aí quem puder deitar, melhor. Quem não puder deitar, não tem problema. Mas aí a gente vai fazer uma transição, depois eu vou guiar para a segunda sessão. E crucial, pessoal, guardem isso. A gente está em 55 pessoas. Não façam a segunda sessão de olhos fechados. Porque às vezes eu guio, abro os olhos, a pessoa está meio... E aí ela esquece de abrir o olho. Então a segunda sessão não é para fazer nunca de olhos fechados. Porque a gente está olhando o espaço da mente e vai dar uma sensação de que a mente está dentro da cabeça. E a mente não está dentro da cabeça. Então, tem que fazer de olho aberto, senão isso vai dar bem errado. Assim. Então, na segunda sessão. Tá? Na primeira sessão é super útil deixar... Vocês vão ver que a ideia... Vocês nem tentem fechar os olhos, vocês só vão relaxando, aí vocês vão ver que o olho fecha naturalmente o quanto ele precisa. Para alguns é menos, para alguns é totalmente... Mas a ideia é realmente um recolhimento assim, dos sentidos, os visuais, aparências sonoras. Então, às vezes é bom fechar os olhos mesmo. Mas deixa ele fechar naturalmente, só como uma decorrência do relaxamento, tá bem? A Maria perguntou quem é iniciante não deve fazer a segunda sessão. Pode fazer. Minha sugestão é só que você não tente fazer sozinha depois, tá bom? Mas guiada não tem nenhum problema. Essa é contraindicações. Então, bem-vinda. Então, a gente encontra uma posição confortável. Quem estiver deitado, deixa que você deite de costas, um pé cai de cada lado, assim. Você pode colocar uma almofada debaixo dos joelhos também para relaxar bem o quadril. Os braços 45 graus separados do corpo, as mãos para cima. Isso para quem estiver deitado no chão, de costas, em shavasana, né? Em supino. Aí rotacionam os ombros para trás, de modo que o peito se abra um pouco, mas aí deixa os ombros caírem o máximo possível em direção ao quadril, para sentir essa separação entre os ombros e o topo da cabeça. Aí dá um alongamento, assim. Sinta também o queixo se encaixando, então ele não fica para cima nem para baixo. Dá um alinhamento, uma sensação de linha. Do topo da cabeça até o meio entre os pés. O corpo inteiro bem alinhado. E aí, uma vez que você sentir que você chegou na posição, relaxe, solte completamente qualquer ideia de se mover. E aí, quem estiver sentado também, toma seu tempo para encontrar uma posição. Aí as mãos é melhor com as palmas para baixo, apoiada perto dos joelhos. E também tome cuidado para o queixo não ficar nem para baixo, nem para cima. Ele encaixa e você sente o topo da cabeça. Mais distante dos ombros, que caem bem. E aí, quando você sentir que chegou na posição, Deixe que o corpo respire bem livre, sem nenhuma trava, sem nenhum esforço. Então, traga toda a bondade que você pode oferecer para você mesmo, e deixe que essa prática seja um presente para você mesmo. Toda essa qualidade de delicadeza, como se você estivesse pegando você mesma no colo. E não só bondade com você, mas gera motivação que vem, uma motivação realista de oferecer essa bondade com todas as suas habilidades e inteligências profissionais, às vezes artísticas, com toda a sua vida, oferecer isso para o mundo que precisa mais, cada vez mais, de agentes assim, agentes de bondade. Então traga essa motivação mais elevada, com um espírito de aventura. Aventura tanto na sua transformação, quanto na aventura de bodhicitta, aventura de beneficiar os outros. E aí permita que o corpo, a respiração e a mente repousem de modo natural, sem nenhuma interferência mais. E vá deixando que a respiração dissolva qualquer rigidez, qualquer preocupação, qualquer esforço. Relaxa a testa, as pálpebras. Toda a expressão facial, não é preciso manter nenhuma expressão. A gente pode relaxar, até mesmo da sensação de ser a gente mesmo. Relaxe a face atrás da face. Aí solte a mandíbula. Se os lábios se separarem um pouquinho, não tem problema. Relaxe os lábios, a língua. Quando você relaxar a língua da ponta até a garganta, talvez você sinta mais espaço dentro da boca, na garganta. Quanto mais o corpo se abre, como se cada parte do corpo se deitasse, se abrisse, mais a respiração flui livremente, sem nenhuma ideia de eu respiro. A respiração flui de modo impessoal. É a respiração que respira. Não eu. Então confie ainda mais de que a respiração vai seguir sem nenhum trabalho seu. Tire férias de qualquer noção de fazer algo. Manter algo, sustentar algo. Ou tentar chegar em algum resultado. E aí relaxe os ombros, todo o tronco. Você vai sentir a respiração acontecendo nas costelas, expandindo. Às vezes um pouco as costas, as costelas, com certeza a barriga. Relaxe bem o quadril, toda a extensão das pernas, como se o corpo ele fosse se espalhando do centro para as extremidades, derretendo e se fundindo com essa solidez do elemento terra. A gente vai seguir um pouco em silêncio. E durante todo esse primeiro momento da prática, ilumine o corpo inteiro. Vai sentindo o corpo inteiro respirando. Espalhe a sua consciência no corpo todo, saia da cabeça. Mergulhe nesse campo somático, silencioso, não discursivo, descomplicado, das sensações táteis e das flutuações do fluxo de energia conectado ao ar que entra e ao ar que sai. E sem controlar a respiração, deixe que cada exalação dissipe as tensões, os pensamentos e aprofunde mais e mais esse relaxamento. E deixe que a respiração seja tão sem esforço. Tão fluida quanto observar a maré, observar as ondas chegando e voltando, elas chegam na inspiração e o mar se recolhe na exalação, sem esforço. Sem ninguém controlando. Então a gente segue em silêncio. Se você sentir que ainda está mexendo o corpo, fazendo leves ajustes mais grosseiros, isso vai impedir o aprofundamento na prática. Então, relaxe, realmente se dando férias de qualquer atividade, até a ideia de se mover nem ser mais uma opção. Relaxe mais e mais, especialmente se você estiver deitado. E procure manter a mente alerta, viva, com uma consciência sem interrupções. Veja se você consegue, sem interrupções, observar o momento em que o ar começa a entrar. Tudo o que acontece no corpo nesse momento. O momento em que o ar começa a sair. E em vez de perceber uma parte do corpo e outra parte do corpo, olhe de uma vez, como se você olhasse o corpo inteiro de uma só vez, espalhando a consciência. É uma sensação de espaço. O foco ele não é pequeno. O espaço do corpo ele é grande. E apenas presencie, desfrute da respiração que acontece por si só, momento a momento. A gente segue um pouco mais em silêncio. Então, se você estiver deitada, esse é um momento de fazer uma transição bem, Bem, bem suave, sem agitação, para a posição sentada, no chão, numa almofada ou numa cadeira. E tome seu tempo para fazer essa transição. E se você estiver sentada já numa almofada, no chão, ou se você estiver numa cadeira, você pode fazer um breve intervalo, se alongar um pouco antes de encontrar uma posição confortável. Então, para quem está sentado com uma perna à frente, na segunda sessão, coloca a outra perna à frente. Então, tomem seu tempo. Quem já tiver em Shavasana e sentar, apenas relaxe, continue a mesma prática. Com foco no corpo todo, respirando. E quem tiver sentado no intervalo, toma seu tempo e retorna. A gente retorna em 1 minutinho. Agora deixe que seus olhos se abram e espalhe seu olhar igualmente por todo o espaço, sem focar em um objeto específico, como se você estivesse olhando um espaço bem aberto, sem limites, sem objetos. Mas relaxe os olhos, não precisa sair em direção a alguma coisa. Por alguns momentos, repouse no fluxo constante, incessante, da mera consciência de estar consciente. Você ainda sente a respiração acontecendo no corpo inteiro, mas perceba aquilo que observava a respiração, a sua consciência. Isso que você direcionou para o espaço do corpo inteiro, ou que você direciona para ouvir essa instrução agora, ou que você vai direcionar para pessoas durante o dia. Deixe que essa consciência, esse brilho de interesse, vivacidade, descanse em casa. Agora a gente vai. A gente poderia fazer uma prática contínua de shamatha só com esse foco na própria consciência, que é ainda mais sutil. Mas agora a gente vai usar de novo essa consciência, mas não para iluminar o campo somático das sensações táteis. A gente vai iluminar algo que está sempre presente, mas às vezes a gente não reconhece direito. Não são os eventos do campo tátil, não são os eventos que acontecem no domínio visual, nem no sonoro, nem no domínio olfativo, nem gustativo. Direcione a luz da sua consciência para o domínio dos eventos mentais. Tanto os eventos quanto o espaço onde eles acontecem. Sem esforço. É parecido com ver um filme, não precisa fazer nada. Então, com os olhos abertos, o seu foco agora é no espaço da mente. Todo esse lugar onde surgem preocupações, dúvidas, impulsos de um tipo, impulsos de outro. Tudo que colore a sua experiência, tudo que você comenta sobre a sua experiência, qualquer julgamento, qualquer inquietação, tudo que não está no campo visual, meramente sonoro, é algo adicionado, é algo que surge no espaço da mente. Então, se você tiver dificuldade de encontrar esse domínio, você pode lembrar de uma pessoa, ou você pode lembrar de algo que você fez ontem. Você pode gerar uma palavra. Então, essa palavra nitidamente não está no campo visual, nem sonoro. Ela surge. Ainda assim, você pode falar qual palavra é essa. Então, você está vendo. Então, você já está vendo o campo mental. É esse o espaço onde a gente vai colocar nossa atenção continuamente. Relaxe e a partir dessa quietude, dessa estabilidade da sua consciência, como numa poltrona calma, parada, observe qualquer evento, às vezes microevento, um flash, de pensamento, de memória. E também qualquer impulso, algo que está por trás, algo que é praticamente algo que a gente sente que é a gente. E observe cada impulso surgindo, sem comentar, sem reagir, sem identificar, sem se identificar e grudar nisso. Apenas observe, como se você estivesse observando as estrelas. Relaxando mais e mais. A gente segue um pouco em silêncio. Pode ser que quando você observe, o evento cesse. E aí descanse exatamente onde ele cessou. Olhe exatamente onde ele cessou. E mantenha a atenção aí para ser capaz de perceber o próximo evento assim que ele surgir. Pode ser também que você seja arrastada por algum desses impulsos. Pode ser que surja uma dúvida, ah, eu não sei bem isso, ou uma inquietação. Você nem perceba e você já está no meio daquilo. Você não viu surgindo. Então relaxe. Se você quiser, volte ao corpo, respire livre. E aí, novamente, olhe os eventos mentais sem ser capturada por eles. O Alan Wallace disse que o fluxo mental é comparado a um rio. Em geral, a gente está sendo carregado. E agora a gente sai desse rio, senta bem relaxadamente na beira do rio e apenas observa. Os praticantes com alguma experiência nessa prática talvez reconheçam ao mesmo tempo a consciência imóvel e o fluxo, o movimento da mente. Então é possível a mente se mover à vontade e ao mesmo tempo você ter uma experiência de paz, estabilidade, mesmo em mente, em meio a uma mente agitada. Isso é extraordinário. Isso é a união de quietude e movimento. A quietude da consciência, do espaço onde tudo acontece, e o movimento da mente que acontece nesse espaço. Então, a gente segue um pouco mais em silêncio e procure equilibrar o interesse, ou seja, a vivacidade, somente precisa estar bem viva para não perder nenhum tipo de evento. Como se você quisesse ver um ladrão no exato momento em que ele entra na casa. Então você fica olhando para a porta. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que manter o relaxamento. Caso contrário, a gente reage assim que algo acontece. A gente se identifica, a gente é arrastado. Então mantenha toda a calma do mundo, mas ao mesmo tempo toda a vivacidade que você consegue trazer para essa prática. E lembre desse poder de não ser arrastado. Você tem sempre essa escolha. Talvez você comece a perceber que você não é o impulso disso ou daquilo, ou esse joguinho que surge. Várias coisas que antes eram a atmosfera, agora viram um mero conteúdo dentro de um espaço ainda maior, mais livre. A gente segue em silêncio. E agora solte esse foco na mente e deixe que a sua consciência ela volte à própria base. Apenas descanse, soltando qualquer prática, qualquer foco, como um rei ou uma rainha sentada num trono. Apenas descanse. Então a gente dedica que qualquer qualidade dessa prática ela se espalhe para todos os seres. E essa, a gente sabe que essa dedicação ela é realista, porque isso de fato é a natureza de todos os seres. Eles podem isso, eles têm isso. E se você quiser fazer um voto interno para o dia de hoje, um exercício de memória prospectiva, ou seja, você se propõe a lembrar disso durante o dia. Como alguém que vai ao mercado e fala: ah, quando estiver no mercado, eu não posso esquecer de comprar cebola. Então, do mesmo modo, você pode falar: quando eu estiver no meio das minhas experiências hoje, no meio do dia, que eu possa não me identificar com os pensamentos. Não achar que sou eu que estou pensando esses pensamentos. Apenas olhar as emoções como emoções, sem confundir isso com o que está acontecendo na minha frente. Ou seja, ter lucidez em relação à minha própria mente, sem ser arrastada por impulsos e pensamentos que vêm sei lá de onde, e que se eu não fosse arrastada, mal durariam nem por segundos às vezes. Você pode fazer esse voto ou esse experimento de memória prospectiva. Bom, é isso, pessoal. 9:02. Quem tiver horário está liberado. Nós estamos agora em 44 pessoas. Mas, claro, quem quiser perguntar alguma coisa, especialmente que essa prática ela tem muita nuance, assim, tem muitos detalhes, Tá aberto, tá? A gente talvez volte nela em algum momento, mas ela é uma prática que precisaria de um outro contexto, assim, não no intensivo online no lugar, comigo. Precisaria de um retiro maior, presencial, um grande professor, daí vocês entrariam nessa prática com mais calma. Então a gente vai só passar como um modo de mapear e também entender a importância disso e deixar as referências, mas tem algum gostinho disso, porque depois a gente vai usar isso na prática de sabedoria. A gente vai fazer a mesma coisa, vocês vão ver, olhar, só que agora não é só ficar com shamatha, ou seja, treinar, não responder. A gente vai agora investigar. Mas é bem similar a atitude, assim. É a união de shamatha com vipassana investigação. Não a vipassana que a gente conhece do Goenka, mas vipassana mesmo, que é a investigação. Então, tá aberto, se vocês quiserem. Alguma dúvida, alguma coisa para compartilhar, está aberto. Minha única, assim, curiosidade é se está ficando claro, assim, um pouco do mapa, ou se vocês estão meio perdidos, um pouco isso, assim. Que daí a partir disso eu guio quanto que eu sinto, quanto que a gente vai mais ou menos em algumas práticas e também o quanto que a gente abre o leque ou fecha o leque em relação às práticas. Se vocês tiverem curiosidades ou interesses específicos, também é o momento de falar, tá? Eu tenho mais 5 minutos, então é só estar aberto. Acho muito legal, porque são 38 pessoas esperando alguém falar, né? Acho muito legal, a pessoa não sai, mas ela fica, né? Interessante. Mas assim, vocês pensem da minha perspectiva, a gente faz isso para vocês, né? Então é muito legal entender como é que tá sendo, porque senão a gente fica meio que numa coisa meio cega, assim, sem saber direito. Como é que. É claro que a gente sabe que as práticas do coração as pessoas adoram e aí aquilo ressoa, mas é importante entender um pouco as necessidades de vocês, né? Tem gente que está num ponto em que precisa de mais aprofundamento, tem gente que está num ponto em que aquilo tudo está muito confuso, a pessoa nunca fez nada. Então é legal. Ah, vocês não estão conseguindo acionar o microfone, então. É claro, porque uma pessoa entrou no meio da prática e eu tive que bloquear geral. Agora vocês podem. Desculpa.
Oi, Gustavo.
Diga, Glória. Muito legal. Eu tava achando que vocês não estavam falando, mas era um problema técnico.
É isso aí, não estava conseguindo.
Diga, Glória.
Então, eu queria te falar o seguinte: o primeiro dia eu fiz inteiro as três sequências, né? Ontem eu não pude porque eu trabalhei e hoje eu estou voltando. Eu queria te falar sutilmente duas coisas. A primeira é que hoje eu já me percebo completamente diferente a partir dessa experiência de anteontem, das meditações. Foi assim muito interessante, nada de muito extraordinário, mas sutilmente essa percepção do meu pensamento, onde eu estava indo, foi uma coisa muito, nossa, assim, muito bom, sabe? E ontem, no trabalho, eu tive assim um momento de muito, que poderia ser um momento de muito estresse. E, na verdade, eu lidei com a situação de um lugar que eu não sei qual é, mas eu senti que tinha alguma coisa diferente. E eu estou achando que tem a ver com a meditação, com essa prática que, desde o primeiro dia, anteontem, eu fiz de um com um foco que eu nunca tinha dado antes. Então, eu acho que eu quero te agradecer esse trabalho que vocês estão fazendo, que é maravilhoso. E depois também, ao mesmo tempo, perguntar: será que é isso mesmo que eu estou percebendo? Ou a gente, às vezes, tem uma tendência a ficar fantasiando, que agora eu encontrei o caminho, enfim, eu não gostaria que fosse por aí, entendeu?
É normal, a gente tem uma coisa assim de empolgação mesmo, e é bom porque isso, qualquer coisa que te coloca no caminho é bom. Mas é interessante você agradecer a tua mente, entende? Porque isso vem da tua mente, não vem de uma coisa que é uma prática, não vem de outra. Vem da tua mente, ou seja, quando você olha a tua mente e começa a trabalhar com a tua mente, você colhe o resultado, porque a tua mente está o tempo inteiro presente, entende? É como uma pessoa que escovou o dente, assim, ela escova o dente e depois ela vê, todo mundo vê. E é uma coisa que você faz e aquilo se expressa em todos os lugares, assim. Então, é bem legal você também ter essa gratidão igual com você, com a sua mente, assim, e essa vontade de falar, mente, que você me ajudou tanto. Né, que fonte de tanta coisa, o que mais você tem para me oferecer? E aí ela vai começar a se abrir, né? Nossa mente, a gente olha bem pouco para ela, e ela tá guardando, é uma herança mesmo, ela tá guardando uma coisa que tá sendo ela tá só esperando a gente descobrir. É uma fonte inesgotável de todos os recursos que a gente tava buscando em livros, em outras pessoas, a gente tava sempre buscando esses recursos fora, e agora a gente começa a entender que a gente mexe um pouquinho dentro e os recursos aparecem, a gente começa a ficar criativo com as soluções, a gente começa a ficar mais calma e assim por diante. Então, mas é bem legal, claro, isso, a ideia é ver que isso está acontecendo mesmo. Eu já senti na minha vida também essa semana, só porque eu tô também tendo que revisar a coisa e praticar e ganhar uma clareza para poder falar com vocês, daí também eu senti um pouquinho mais essa reverberação da prática, né? Depois do Alan Wallace, a gente sempre fala que a gente sai assim, parece que tudo é a mente, assim, a gente sai muito mais aberto. E aí depois aquilo meio que fecha, a gente perde um pouco aquela vivacidade, a gente entra em um torpor maior. Mas com o tempo a gente vai perceber também que a gente está vivendo num torpor muito grande, muito grande. A nossa mente está entorpecida sem a gente perceber. É como se a gente estivesse sempre meio bêbado e não percebesse. Então é interessante isso.
Perfeito, Gustavo. Obrigada.
Obrigado, Glória. Tenta fazer as que você perdeu para ter uma sensação de ver as outras coisas que a gente passou e tamo junto. Faz no seu ritmo aí.
Muito obrigada.
Tá bem? Hoje a gente vai entrar nas práticas de investigação. A Paty falou que meio que projetou uma tela, mas acho que fiquei revendo eventos recentes. Não precisa... O ponto é, quando você começa a ter uma lembrança, começa a olhar que essa lembrança não é tua. Se você acha, isso é a coisa que eu vivi ontem, pronto, isso é identificação. Então é importante você olhar a mente como sendo não uma coisa que você está gerando. E aquela que aparece, qualquer pensamento, você só olha, assim, não sou eu. É uma luz olhando, é tipo projetor. O projetor não acha que é o filme isso, o filme aquilo, eu isso, eu aquilo. É um filme, entende? O projetor fala, é um filme, não é meu filme. Então, com o tempo, a gente vai vendo que aquilo que a gente achava que era só observar, na verdade, tem muita identificação, muita. A gente fala, eu tô só observando o meu passado. Não, então, tá só observando uma coisa, entende? E o Alan Wallace, ele diz, tem que banir a ideia de que você é que tá pensando. Banir a ideia de que é você que tá pensando, você não é o agente. Então, com essa instrução, teve gente que atingiu a iluminação, né? O Bahia, talvez a gente volte, a Giane... O Alan Wallace gosta de introduzir essa prática com a instrução de Bahia, né? Mas foi isso, assim, a percepção de que quando você olha o evento sem você se identificar, você começa a perceber que não tem você lá. E se não tem você lá, não tem você aqui. Porque não tem como você apontar e falar eu alguma coisa em relação àquele passado, àquela emoção. Você não consegue se achar. Você só se acha se você se identifica. E aí, com o tempo, você vai ver que como você não mais se acha, você começa a não mais ter uma sensação de ser alguém, de ter uma fixação a alguma identidade específica, porque a identidade só surge por identificação. Olha, isso é bem interessante de contemplar. Você só surge como você, ou seja, uma identidade, se você se identifica com algo. Não tem como você surgir com uma identidade sem identificação, vocês entendem? Então, o fato da gente colar nas coisas é o fato da gente se sentir alguém. Daí, se a gente para de colar nas coisas, a gente para de se sentir alguém. Então, o Bahia, quando ele ouviu uma instrução de 3 linhas do Buda, o Buda deve ter falado assim, andando para ele. Ele atingiu a liberação só com essa instrução, porque ele estava, como diz o Alan Wallace, sem poeira nos olhos, ele estava já pronto. E, então essa prática ela leva a uma desidentificação e por sua vez não tem o que mais, não tem base para eu falar que eu sou alguma coisa, porque eu só falo que eu sou alguma coisa na identificação. Contemplem isso, pessoal. Tudo aquilo que você fala que você é, são coisas que você está se identificando. Então quando você para de se identificar, quem você é? Daí você começa a ver que você é a liberdade, daí você não pode dizer que você é alguém. Então a noção do eu some com essa prática direito, assim. Daí, porque a noção do eu some, você pode se identificar com todo mundo. Então, o amor brota. Naturalmente. Então, você se identifica com outros tanto quanto você se identifica com você. Isso é bem extraordinário. A gente não contempla isso, mas isso é Shantideva. Shantideva inteiro, no livro, né, século 8, é sobre isso. Ou seja, a compaixão é isso. Dalai Lama é isso. Né? Ele está olhando o outro sem achar que ele é... Sem achar que ele, eu, está olhando o outro. Ele tem uma completa... não tem essa noção, né, do eu aqui, assim. Então, isso eu fui um pouquinho adiante, mas a Jean falou, eu me conectei muito com lembranças, fiz uma viagem ao passado, observando memórias de lugares e pessoas relacionadas a uma viagem que vou fazer, uma viagem que vou fazer. Então, o ponto é você não se identificar. Se você fez isso só embarcando, isso não é a prática. A prática é você senta na imobilidade da consciência, relaxa, e deixa as coisas passarem. Aí surgem umas coisas, cessa rápido. Às vezes surgem micro flashes, assim, zoom. Às vezes você começa a perceber que você estava praticando de um jeito com um certo impulso. Aí você fala, meu Deus, eu estava aqui num jogo. Aí você, uau, é só um impulso. Então, coisas que estavam te movendo na hora da prática, com o tempo, quando você observa, aquilo para de te mover, porque você vê na tua frente. E aí você vai ficando mais e mais livre. Essa prática ela vai gerando mais e mais livre. É tipo teflon menos. Menos vai grudando. Até que só sobra o teflon. Assim. Mas o teflon não é alguma coisa. Então, a ideia é não sobrar nada, só uma lucidez. Que depois, no fim dessa prática, a gente repousa nessa lucidez livre, sem nenhum objeto, sem nada, sem nenhuma identificação. Nós somos isso. Né? É isso que vai observar a gente na hora da morte, é isso que pode superar uma doença, não é a identificação, mas é essa consciência que se identifica. Né? Só para terminar o chat aqui, é muito esquisito, parece que não sobra nada, o Rafa falou, o Paty falou que esclareceu. Quem quer comentar alguma coisa? A gente tem que encerrar para liberar vocês.
Eu, Gustavo, só rapidinho.
Oi, Andréa. Beijão para você aí.
Tudo bom, querido. Não, só para comentar que eu já tinha feito algumas vezes essa instrução guiada pela Jeane, mas nunca com essa primeira sessão de relaxamento, mais em Shavasana, assim. E foi muito diferente, assim. Foi muito, muito melhor, assim. Entrar na segunda etapa, depois de ter feito a primeira, assim, foi bem diferente. Eu só queria fazer esse comentário porque eu gosto muito de fazer essa meditação guiada pela Jeane, faço algumas vezes, e dessa vez eu notei uma diferença bem interessante, assim, de ter entrado nessa sessão mais relaxada, assim.
Legal. O Alan Wallace, ele está guiando ultimamente com base no do John Limpa. Aí a G pega as instruções do Alan Wallace. Eu também estou me baseando só no Alan Wallace, que tem essa base super assim clássica, né, de jeito de explicar essa prática. E ele sempre explica, se você pegar um livro Minding Closely, ou enfim, vários outros livros, ele, e o jeito que você pegar ele em retiro, ele sempre começa com essa base de foco na respiração no corpo inteiro para você assentar. Então talvez isso dure menos tempo, mas tem, por exemplo, no Mind Close ele faz uma sessão inteira em Shavasana, ele fala, ele está no livro, assim, aí você se levanta e aí começa a olhar para o espaço da mente. E ele está fazendo outras variações também. Por exemplo, você pode fazer foco na consciência da consciência por um tempo, para estabelecer bem essa base. E aí, a partir daí, você vai para os conteúdos da mente. Então, isso ele também faz. Mas o ponto é entender isso. A gente tem que estar muito mais relaxado do que parece, muito mais relaxado, senão a gente fica reativo. E a gente tem que ter a gente tem que repousar na quietude da consciência. Por isso que o Mindy, o Rinpoche e outros mestres vão falar o seguinte: quando a sua mente estiver agitada, a consciência que vê a mente que está agitada não está agitada. Então, a consciência da mente que vê a mente estável e a consciência a consciência que vê a mente agitada é a mesma. Então, a mente agitada ou parada, tanto faz. Então, para um praticante, ele não está interessado em acalmar a mente. Olha que incrível. Ele está interessado em consciência, espaço. Não é calma, como diz o Tim Olmsted, mas espacialidade. Então você pode ser uma grande praticante com uma mente agitadíssima durante um dia, porque vai saber o que surgiu, e não ter problema nenhum com isso. Você não fica assim, ai meu Deus, eu perdi a prática. Por quê? Não tem identificação. Não tem nenhuma identificação. Você não está sentindo que é você que está fazendo essa agitação da mente. Você está só assim, a mente agitada. Hoje é o dia da rádio, a rádio assim. Hoje é o dia da agitação. Ontem foi da calma. Então isso é um grande sinal de prática. O sinal de prática não é que a sua mente fica calma. O sinal de prática é que você para de se identificar com a tua mente. Então tem uma grande, quanto mais você avança no caminho, uma grande separação entre consciência e mente. Seja lá o nome que você vai dar, mas ou seja, espaço e movimentos, eventos da luminosidade. E aí, quanto a gente acha que a prática é mexer na mente, mas não é. A prática é repousar na base da mente, não é mexer na mente. Porque nunca vai resolver as construções mentais, nunca. Mas ela é quando mais eu repouso na base da mente, daí, claro, isso vai, as aflições vão parar de surgir, porque as aflições só vêm por identificação. Daí toda a criatividade da mente, dos pensamentos, viram ensinamentos, né? A pessoa ela pode ter expressões assim, mas ela vai descrever aquilo, vai virar ensinamento. A pessoa vai dar uma palestra só descrevendo a mente confusa dela. Mas porque ela não está identificada, as pessoas anotam. Porque ela está dizendo assim, porque daí surge isso, surge aquilo. Aí as pessoas, uau, esse cara é super sábio. Porque você está só descrevendo a tua confusão, mas você está descrevendo sem identificação. Então a não identificação é a sabedoria. E, diante de qualquer que seja, diante da mesma coisa. Então, diante da mesma coisa, se você tem identificação, você embarcou, isso é confusão. As pessoas vão ter dó de você quando você falar disso. E se você não tem identificação, diante da mesma confusão, as pessoas vão pagar dinheiro para ouvir você, porque isso vai ser visto como sabedoria. Então, a confusão é a mesma. O que muda é se tem identificação ou não. Então, essa prática ela ajuda na que vem, que a gente vai fazer depois, que é de não reificar e olhar que os pensamentos são vacuidade. E depois a gente vai ver que saber que os pensamentos não têm base nenhuma ajuda a gente a relaxar. Porque daí no começo da prática a gente fala assim, nada vai me perturbar, porque nada tem solidez do que vai surgir. Então eu repouso. Daí surge um pensamento, eu já sei que ele não tem solidez. Então a investigação também ajuda em shamatha. Então a investigação ajuda shamatha e shamatha ajuda a investigação. Aí quando a gente sabe disso é uma alegria. Porque a gente sabe o que caminho seguir, né? O que praticar. Então, vou encerrar para não ficar muito tempo com vocês. Hoje a gente avançou um pouquinho mais do previsto, assim, de profundidade, mas tudo bem. Então, amanhã a gente retoma um pouco mais esse shamatha mais usual, mas hoje a gente vai entrar na sabedoria, então tem que avançar um pouquinho mesmo, tá bom? Talvez fique confuso para alguns, mas a gente coloca tudo na página de referência para quem quiser aprofundar. Muito bom ouvir um pouquinho vocês. Desculpa por ter passado no horário. Beijos, até meio-dia e depois 19 horas para quem quiser. Até mais. Bom dia para vocês e não se confundam com os eventos mentais durante o dia de hoje, tá bom? Testem isso de novo e de novo. Não embarcar nos eventos mentais. Beijos.